Boa noite, senhores vereadores. Saudação especial aos servidores da casa. Quero também aqui cumprimentar a todas as pessoas presentes na galeria. Saudação especial também a todas as pessoas que nos escutam através da Rádio Alternativa e também as pessoas que nos escutam e veem através da internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 119ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Para dar início aos trabalhos dessa noite, passamos ao espaço da apreciação da ata, aonde coloco para apreciação, logo após votação, a ata de número 43/2015. Se senhores vereadores tiverem alguma manifestação, podem dirigir-se à mesa. Não havendo inscrições, passamos à votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Ata de número 43/2015, aprovada por unanimidade. Passamos então ao espaço das correspondências. Em primeiro, a correspondência expedida. Senhores vereadores que quiserem a leitura, podem dirigir-se à secretaria da mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, se vereadores quiserem a leitura, podem dirigir-se à secretaria da mesa.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 448, 452, 453, 461, 2015.
Correspondência protocolada sobre o número 448 de 2015. Senhor presidente, vimos através do presente convidá-lo para a 7ª mostra pedagógica do nosso educandário, a qual acontecerá no dia 19 de novembro de 2015, nas dependências do pavilhão da escola, com início às 13h30. Até às 17h15. O evento acontecerá também no turno da noite, com início às 20h30. Segue em anexo o convite do referido evento. Desde já, contamos com sua presença. Anteciosamente, Marção Augusto Estre, diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio. Correspondência protocolada sobre o número 452 de 2015. Prezado senhor, os Conselhos Municipais do Meio Ambiente, de Trânsito e de Turismo convidam Vossa Senhoria para audiência pública destinada a debater a realidade dos aspectos urbanos de Agudo, ruas, calçadas e praças, envolvendo direitos, possibilidades e limitações da população, especialmente as pessoas com limitação de locomoção. A audiência pública será instalada no dia 17 de novembro, às 20 horas, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal. Em vossa presença, ajudará a consolidar o debate e fortalecer a repercussão necessária junto aos conselhos municipais na elaboração das demandas a serem encaminhados ao Executivo Municipal. Na expectativa de contarmos com vossa participação, subscrevemos-nos. Anteciosamente, Paulo Augusto Viram, presidente do CONTRAN, Cláudia Bernardini, presidente do CONTUR, e Janete Wanda Dunck, presidente do Conselho do Meio Ambiente. Protocolada sobre número 453/2015. Assembleia Legislativa. Convite. Ilustríssimo senhor, o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito, atendendo à proposição do deputado Sérgio Turra, aprovar por unanimidade do colegiado parlamentar desta comissão, convida a Vossa Senhoria para o seguinte simpósio. Pauta: Terceiro Simpósio Agrarista e Comemoração ao Dia Mundial do Solo. Data: 4 de dezembro de 2015, sexta-feira. Horário: 9 horas. Local: Sala João Neves da Fontoura, plenarinho, terceiro andar desta casa. Pedimos a gentileza da confirmação de presença pelo e-mail ou pelos telefones 3210-2602, 3210-3603. Contando com a sua presença, reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado Adolfo Brito, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Correspondência protocolada sobre o número 461 de 2015. 17ª Mostra Pedagógica Criações da Infância. Você, como convidado, vem apreciar as criações dos alunos do Edicuandário. Dia 20 de novembro de 2015, horário 18 horas, local Escola Kindervel. Programação: momento cultural com os alunos, apreciação de obras de arte infantis, entrega de certificados de conclusão da educação infantil a alunos turma nível 2, pronunciamentos, coquetel de confraternização, trazer cadeira. Seria essas as profissões. Essas.
Segue aberto o espaço da correspondência recebida. Não havendo mais inscrições, passaremos aos expedientes diversos, esse prejudicado hoje por não haver matéria. Então, passaremos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Antes de conceder a palavra, quero aqui registrar e cumprimentar a presença do secretário Ademir. Obrigado pela presença e demais pessoas da comunidade. Vereador Alisseu Klein.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores. Um abraço ao secretário da Fazenda, que se faz presente, a todos que nos escutam aqui da galeria e a todos que nos escutam através da internet. Essa audiência pública que será feita no dia da manhã vem a calhar com muitos pedidos que neste final de semana foram me feitos. Muitas lombadas ou quebra-molas, né, que hoje nós temos na cidade, que o pessoal se queixa que são muito bicudos ou são muito estreitos ou não tem a medida necessária. Ruas novas, cito três moradores da rua Independência me procuraram, dizendo que lá foi feito calçamento novo e as pessoas que lá transitam de veículo, com veículo, andam com uma velocidade pouco acima do permitido e trazendo perigo para aquelas crianças. Então, desejar, se estiver escutando, convido a todos para que se façam presente amanhã de noite nessa audiência pública, parabenizar aqueles os conselhos que nessa noite de amanhã farão essa audiência pública. Então, todos aqueles que de uma ou de outra maneira têm alguma queixa sobre meio ambiente, sobre trânsito e sobre turismo, amanhã de noite é a hora de nós colocarmos e vermos todas aquelas necessidades do município. Também foi me passado em algumas ruas sobre limpeza. Na tarde de hoje, escutando o pronunciamento do nosso prefeito na Rádio Agudo, vai ser contratada de novo aquela máquina terceirizada para fazer uma limpeza novamente nas ruas. Espero que essa limpeza se estenda também naquelas ruas que não tem calçamento, que é onde que nós temos a maior incidência de mato devido ao calor e também o excesso de chuva. E muitos pedidos, a gente quase depois dessa chuvarada, o pessoal da agricultura está tendo paciência e a Secretaria de Obras, na medida do possível, está conseguindo atender a contento pedidos de, principalmente, estradas de roça, que estragou muito em função da chuvarada, e estão sendo feitos. Tomara que o tempo colabore, essa semana tem previsão de semana inteira de novo de instabilidade, então, mas os serviços continuam. Seria isso nesse primeiro instante, senhor presidente.
Vereador Carlito Schifferbein.
Saúde à mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria e a todos que de uma ou outra forma nos acompanham pela rede social e pela imprensa. Dizer que fiz duas indicações, de número 87 e 88, e reiterando uma necessidade de troca de iluminação pública no interior do município. E nessas aqui eu cito o acesso no Cerro dos Prona, na Estrada Geral da Linha Boêmia, o acesso à Linha São Pedro, de frente ao Balneário Hoffmann, de frente à residência de Heraldo Schumacher, de frente ao Salão Erhard, de frente a Darcy Knirsch, e de frente também às residências de Edmar Kegler, e de Verno Lang e Bubi Mans, também na Linha Boêmia. E a de número 88, de frente ao Mercado Bender. Dizer que esses pedidos já foram feitos há mais ou menos uns 3 meses atrás, e a gente não teve, por parte do setor de eletrificação, a troca dessas luminárias. Então a gente está insistindo nisso aí, é um período bastante tempo. Tem lâmpadas aí que devem estar queimadas há mais ou menos 6 meses. Essa do Luiz Margo, eu falei, acho que faz mais de 6 meses, inclusive estão queimadas, e a gente não vê assim uma ação do setor competente para que se faça substituição. Dizer também que eu tinha assumido um compromisso com o prefeito, aliás, o prefeito assumido comigo, de instalação de 2 luminárias, até em ponto estratégico. Uma delas foi colocada ali de frente à propriedade da Darcy Knirsch, ali antes do Salão Erhard, e outra seria colocada ali no Eldemar Noy, no Vanderlei Krumenau, Marcelo Dumpke e Ivo Dumpke, antes, entre as duas pontes ali da Linha Boêmia. Mas esta não aconteceu, e o prefeito comentou que já tinha determinado ao setor competente que fosse feito. Então a gente espera que a determinação do prefeito tenha validade junto aos servidores e que o trabalho seja realizado, até porque ali tem diversos alunos que esperam transporte escolar e serve também como fonte de segurança, como inclusive foi colocado em alguns outros pontos da nossa região e muito bem colocado. Dizer também que quero fazer uma correção da ata 43/2015, não em função da ata, mas sim daquilo que eu comentei, colocando, como está aqui na ata e como eu disse na sessão anterior, duvidando da ida de Jorge Lima a Porto Alegre, juntamente com o Lauri Klein, no dia que aconteceu o guinchamento da caminhonete S10 em Porto Alegre. Eu quero me reportar no sentido de que acredito, até em função do não batimento do cartão ponto do Jorge Lima, assim da mesma forma como Lauri Klein, mas que tem diária naquela data para o Jorge de Lima, que ele foi, não coloque-se em dúvida, mas que a minha dúvida, e ainda vou me socorrer de informações a respeito disso, é quanto a uma terceira pessoa que teria viajado junto. Aliás, objeto que tinha comentado na sessão anterior. Então, fazendo essa correção aí, do meu comentário, não data. Seria, senhor presidente.
Vereador Gerson Robert.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos desta casa no plenarinho, secretário Ademir, as pessoas que acompanham os nossos trabalhos pela internet. Tenho uma indicação. Fui procurado ontem ainda por um senhor que faz trabalho de pedreiro no cemitério municipal, pedindo que encaminhasse uma indicação, solicitando ampliação da rede elétrica dentro do cemitério, uma vez que, segundo ele, já não existe mais extensão suficiente para que ele possa realizar os trabalhos na parte mais nos fundos do cemitério. Segundo ele, já possui uma extensão de 80 metros e ele já não dá mais conta. Então há necessidade que se coloque mais um poste e se coloque pontos de energia elétrica para que quem vá ali fazer qualquer tipo de trabalho que necessite de energia elétrica tenha disponibilidade nesse sentido. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Vereador Itamar Puntão.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Kleber Cássio, cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, cumprimentar o secretário de Finanças, Ademir Kessa, as pessoas que nos acompanham via rádio e via internet. Dizer que, andando ao nosso interior, nosso município, nos últimos dias, a gente viu a força-tarefa da Secretaria de Obras na recuperação de algumas estradas com maiores problemas, e a gente vê ainda muitas estradas secundárias precisando de uma melhoria. E com isso, estivemos junto à Secretaria e conversando com o secretário de Obras, e a gente pede agilidade na recuperação de estradas, eu diria, secundárias, não é a estrada principal que o nosso agricultor possui para se deslocar até a cidade ou outros municípios arredores. E a gente vê que, desde as chuvas fortes que aconteceram nos últimos dias, um mês atrás, dois meses atrás, essas estradas não foram recuperadas. Foi feito a desobstrução dessas estradas com retroescavadeira, com colocações de bueiros, e a estrada não foi feito um patrulhamento geral. A gente sabe das dificuldades do tempo, o qual a Secretaria de Obras está enfrentando, basicamente sol final de semana, durante a semana chuva. Então é uma dificuldade, o trabalho para, principalmente o trabalho de patrulhamento, mas com certeza a preocupação existe. E escutando hoje o pronunciamento do nosso prefeito na Rádio Agudo, a gente viu a preocupação dele também, e é sabedor do problema enfrentado por nossos agricultores nessas estradas de acesso até a propriedade do produtor. Então, com certeza, haverá de o tempo normalizar, e a Secretaria estará com todas as máquinas empenhadas na recuperação dessa estrada. Também recebemos aqui na Câmara, eu acho que o nosso presidente também tem, um ofício, um e-mail, solicitação urgente. Até eu vou ler o e-mail aqui. Prezado prefeitos, vereadores, a Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas vem acompanhando o projeto de lei complementar 315 de 2009 no Senado Federal, que trata de um tema de suma importância para os municípios sede de usinas hidroelétricas e alagados, pois propõe alteração dos percentuais de distribuição da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, de 45% para 65%, e sua aprovação beneficiará a receita de 720 municípios impactados por empreendimentos hidroelétricos, com incremento de 44% na compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos. Agudo é um dos municípios que posteriormente poderá se contemplar, e aqui pede que a administração municipal envie um e-mail ao presidente do Senado, Renan Calheiros, e pedindo que seja aprovado o projeto de lei complementar 315 de 2009. Juntamente nós, Câmara de Vereadores, é um dos pedidos que não só meu, mas de nós vereadores, e com certeza o nosso presidente encaminhará esse pedido também ao presidente do Senado, pedindo um pedido de apoio, uma moção de apoio na aprovação desse projeto de lei complementar 315 de 2009. Este projeto tem que ser votado até o fim de 2015, e com isso devemos fazer o mais breve possível, meu presidente. Eu acho que é o mínimo que nós, vereadores, possamos fazer, a aprovação parte do Senado, só que uma moção de apoio e pedindo a aprovação desse projeto de lei, que beneficiará nós e mais outros municípios que são junto, que estão junto a essas usinas hidrelétricas que nós temos aqui, a usina Dona Francisca. Então, é um dos pedidos meu e de nós, vereadores, pela solicitação que veio ao e-mail da Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas. Foi a associação que mandou o e-mail à Câmara e pedindo o apoio dos vereadores e do prefeito municipal. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Naldo Killian.
Cumprimentar o presidente dessa casa e demais colegas, vereadores, as pessoas que nos dão a honra da sua presença, ouvintes da Alternativa também, da internet. Queria me reportar hoje a um problema com o qual fui procurar o nosso secretário, já que acompanhei o assoreamento do arroio da Linha das Pedras, ou antigo arroio Lino Friedrich, onde com a primeira chuva teve casas que o arroio teve no costadinho, no pilar da casa, por detalhes, né, não derrubou. Não. E aí foi feito um assoreamento, acho que deve estar terminando já, um belo trabalho lá. E também pedir a ele que, e a gente torcer para que não venha chuva forte já, que acima da Pinguela, no arroio Hermes, o arroio também tem comido bastante à esquerda, quem sobe, e ali tem uma casa, e com certeza se der mais uma chuva, nós vamos ter problema, já que um caminhão já tem dificuldade para um carro para chegar em casa. O arroio, a água levou as pedras, tudo de novo, então, e me disse ele que o momento que a máquina descer será feito esse trabalho. Também levei hoje a ele, que a gente sempre espera, a gente sabe das dificuldades que muita gente tem, que não consegue, muitas vezes, nem sair de casa direito ainda, porque o agudo tem muitas estradas, e o tempo não deixa. Quando fazem, por exemplo, se trabalharam hoje chove, foi pior do que trabalhar. Se tivesse ficado com certeza nas máquinas em casa, tinha sido melhor. E aí, nós temos na parte alta da Vila Caiçara também, temos já dificuldades, principalmente na Arnildo Euler, na parte logo perto do seu Repic, ali abriu umas crateras, a água. Então, também disse a ele que o momento que lá na outra parte, que se fizer e chover em cima, com certeza vai ficar pior, vai descer tudo, né? Então, essa é uma dificuldade grande que a gente tem certeza que a Secretaria de Obras tem enfrentado. Também não podia deixar de parabenizar, vendo o diretor Mauro, da Escola Santo Dumont, da bela iniciativa que teve, de um bingo beneficente na última sexta-feira para dois alunos que se encontram doentes, dois alunos daquele colégio. E com certeza a ideia do Mauro, dos professores e servidores daquele colégio, fizeram um bingo beneficente onde a casa estava cheia e a gente participou também. Eu não poderia deixar de parabenizar pessoas dessa iniciativa, nós precisamos muito. Para isso a gente sempre torceu pelo Mauro e todas as vezes que precisou da gente, a gente também está sempre. Nós temos que parabenizar tu, Mauro. A gente tem um orgulho muito grande de ter tu lá naquele colégio. No momento que tu assumiu aquilo lá, as mudanças foram muito grandes. A gente vê mais uma obra, né, de grande utilidade, foi esse bingo beneficente, onde foi arrecadado uma boa verba para repartir entre dois alunos que se encontram em dificuldade. A gente, né, é muito bonito essas coisas aí. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, por motivos de saúde, não farei uso desse espaço.
Vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, saúdo os colegas vereadores e também, de forma especial, aos que acompanham os trabalhos pela imprensa, as pessoas que nos prestigiam na galeria é mais uma sessão em que nós estamos reunidos para tratar assuntos diversos. Eu, neste momento, senhor presidente, eu gostaria de dizer que muitas pessoas questionam a ação do vereador em relação ao trabalho propriamente dito, e até se houve alguns comentários de forma negativa e outras pejorativas, dizendo de que o vereador só vai na Câmara para pedir que tape buraco, que resolva o problema da iluminação e não dão atenção aos assuntos que são pertinentes. E eu quero só fazer um comentáriozinho dizendo de que as manifestações ouvidas hoje, a grande maioria dos vereadores trazem preocupação de contribuintes, de pessoas que pedem por iluminação, que pedem por melhorias de ponte, que pedem por bueiros e assim segue a vida nesse ritmo. E sempre que os vereadores têm se debatido com assuntos como projetos, como matérias, que resultam em leis, eles têm sido, no meu ponto de vista, muito atenciosos e até competentes. Se for analisar os problemas que existem em relação às leis que aqui são apresentadas, que aqui são analisadas, nós temos poucos problemas, até considerando a logística que a Câmara Municipal de Agudo tem e oferece para os vereadores. Então, eu só quero dizer que eu vou fazer também um pedido. Eu tenho sido muito combativo em relação ao calçamento no nosso perímetro urbano. E eu não arredo uma vírgula do que disse na tribuna em relação aos problemas apresentados, especialmente na recuperação da Rua Germano Rentschkin, da General Flores e também da Avenida Concorde. E hoje venho só fazer um pedido para que a administração municipal, se é que isso é de responsabilidade da prefeitura e não da Corsã, que faça uma raspagem no material que está sobre o calçamento no trecho entre a Isidoro Neves e a Capitão Gama. O calçamento em si, a colocação, não ficou boa, mais uma vez. Tem muitos problemas, muitas falhas, mas o material que sobrou é hoje a maior dificuldade que se observa, especialmente nesse período de muita chuva. Então, acho interessante que se volte à utilização da enxadinha, da chipa e a reta escavadeira e se faça uma raspagem neste trecho. É um pedido deste vereador hoje para a administração municipal. Um segundo assunto, senhor presidente, e talvez a grande maioria tenha acompanhado pela imprensa, o problema que está sendo o transporte escolar nos municípios. E Agudo, secretário Edemir, e as demais pessoas que aqui estão, não pode ser diferente o nosso problema de preocupação, porque muitos municípios estão gastando muito além do previsto e até tirando de uma parte e colocando na outra para poder resolver o problema do transporte escolar. Então, aqui a minha preocupação como vereador é de que a administração municipal continue fazendo o que está fazendo, porque eu sei que o prefeito já esteve na capital, o próprio secretário Ademir, buscando uma solução junto ao governo do estado na questão de repasse por parte do governo em relação ao transporte escolar. E hoje, especialmente, eu acompanhei todo o debate da FAMURS com o governo e há uma ameaça por parte de mais de 150 municípios de paralisar o transporte escolar. Eu tenho certeza que esses 152 que foi comentado hoje ao meio-dia, outros tantos no nosso estado devem estar sentindo também o mesmo problema. Imagine só parar com o transporte escolar neste período do ano. O governo do estado precisa assumir o seu papel, assumir as suas responsabilidades, porque os municípios já estão gastando muito além, não só na questão do transporte, não só na questão da educação, mas também em outros vários programas que são criados pelos governos, ou federal ou estadual, e que acabam estourando nos municípios. E por isso, senhor presidente, que eu deixo aqui a minha preocupação, no sentido de que se faça esforço no sentido de buscar uma solução e que Agudo não tenha problema, como outros municípios estão tendo no momento nessa questão, sem dinheiro para dar continuidade ao transporte escolar.
Vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar colegas vereadores, pessoas presentes, secretário Ademir, a imprensa falar de escrito. Quero dizer que ontem pela manhã fui para a região da Linha das Pedras, onde que tem um trecho de estrada ali que sai do Novo São Paulo até os fundos da Linha das Pedras, que está bastante ruim, e Comuniquei ao secretário hoje à tarde, ele já estava sabendo o problema e no que afirmar o tempo ele me colocou que vão arrumar essa estrada. E dizer também que eu e o prefeito Valério estava a Brasília na semana passada e fomos até o gabinete do deputado federal Paulo Pimenta, onde que quero dizer, meu colega Arnaldo, que está aqui ó, no papel escrito, que referente ao convênio destinado à pavimentação da rua Arnildo Ele, informamos que o análise técnico inicial já foi concluído e aprovado, passando o investimento o valor de R$ 502 mil, R$ 344 mil de emenda do deputado Paulo Pimenta e R$ 157 mil de contrapartida da prefeitura. Então, com certeza, Arnaldo, a sua comunidade e o nosso povo da vila vai ser atendido, o que é muito importante para todos nós. E também fomos até o Ministério da Agricultura, onde que foi pedido a liberação de R$ 195 mil para a compra de uma retroescavadeira, que desde abril já está licitado e estão esperando a liberação desse dinheiro, onde que nos colocaram que até o final do mês, provavelmente, esse dinheiro está em caixa. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passaríamos ao espaço da tribuna livre. Esse hoje está prejudicado por não haver inscrições. Passamos então ao grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Alexandre Inói e Wilson Dias. Conceda a palavra ao vereador Alexandre Inói.
Não farei o espaço ao presidente.
Vereador Wilson Dias.
Da mesma forma.
Dando sequência, então, passamos à ordem do dia, onde eu solicito ao senhor secretário uma nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Do quórum, apresento para discussão, logo após votação, o projeto de lei 35 de 2015, que cria a travessa Luiz Adolfo Stopp. Temos os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, como relator o vereador Alexandre Inói. Com parecer favorável, acompanhado dos demais membros dessa comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, temos como relator o vereador Carlito Schiffelmann, também com voto favorável, acompanhado dos demais membros dessa comissão. Está aberto o espaço para a discussão da matéria. Não havendo inscrições, então colocamos o projeto de lei 35/2015 em votação. Senhores vereadores, favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, levantem-se. Projeto de lei 35/2015, que cria a travessa Luiz Adolfo Stopp, aprovada por unanimidade. O espaço da pauta também está prejudicado por não haver nenhuma matéria em primeira e segunda sessão, então passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até quatro vereadores podem... Até cinco vereadores podem se inscrever junto à Secretaria da Mesa.
Vereador Gerson.
Carlito. Naldo.
Constatamos as inscrições dos vereadores Gerson Halberstadt, Carlito Schiffelbein e Naldo Killian. Conceda a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que acompanham os nossos trabalhos, deixar registrado de que no sábado nós recebemos a presença do deputado federal Luiz Carlos Heinz e juntamente com o senhor prefeito e presidente do partido Mauro, teve presente também o Magdiel, encarregado da defesa civil aqui do município, onde o deputado veio nos colocar de que o trabalho que está realizando em relação ao auxílio que os nossos agricultores precisam receber, uma vez que tivemos no interior do nosso município, segundo informações que ele mesmo tinha, 565 residências que são associadas da FUBRA e ainda além disso, mais 35% dos fumicultores que não são associados. Então, isso deve dar em torno de 700 no total de residências que foram atingidas com ventos, granizo, etc. e os prejuízos, como todos já são sabedores, são enormes. Tem residências com mais de 400 folhas de brasilite que são necessárias que sejam feita a reposição, e sabemos de que muitas pessoas não têm disponibilidade financeira para realizar esse serviço. E uma vez que o nosso município, por se tratar da fumicultura, agrega um grande valor, as propriedades, num contexto quase que geral, são todas com a renda superior a 2,5 salários ao mês, e dessa forma impossibilitando receber um recurso que existe específico para nesse tipo de emergência. Então, o que foi feito nesse sentido, segundo o deputado, de que ele já estaria, teria tido um contato com os gerentes do Estado aqui do Banco do Brasil, Banrisul e Sicredi, para que disponibilizem recursos com a linha de crédito do PRONAF, que vão de 5 a 15 mil, dependendo do enquadramento de cada capacidade de pagamento de cada residência, a uma taxa de juros de 2,5 e 4,5 ao ano, e também de que está sendo tratado o parcelamento dos débitos a vencer, uma vez que muitas pessoas vão ficar impossibilitadas de honrar os seus compromissos financeiros juntamente com as instituições financeiras. Também, outros assuntos que foram abordados em relação à creche pró-infância, como ele é bem conhecedor do assunto, segundo ele, a Agudo está numa situação bastante complicada, uma vez que está não bem na metade já da obra, e fica bastante complicado, sugerindo que, inclusive, o prefeito, segundo nos colocou, já fez, entrou via judicial contra a empresa que estava executando o trabalho, uma vez que a empresa está pedindo um aumento no valor para que se dê andamento na obra. E isso é impossível, segundo o deputado, que deva ser concluído da forma como está, ou então que se faça o distrato para que se possa contratar uma outra empresa do nosso município ou da região para que seja concluído esse trabalho e num distante próximo tenhamos o atendimento da escola para a infância aqui no nosso município também, a exemplo que outros municípios já usufruem desse benefício. Ainda aproveitando a oportunidade, perguntei ao senhor prefeito em relação ao calçamento da Avenida Borges de Medeiros, uma vez que segunda-feira passada fui abordado por um morador da Rua Luiz Janner, e que me perguntava em qual situação estava. Segundo o prefeito, o recurso já está disponível, há necessidade, então, de que o clima permita que se faça a base para, então, dar início à colocação das pedras de calçamento. Reiterar mais uma vez, para que as pessoas interessadas e nós, colegas vereadores, nós façamos presentes amanhã na audiência pública, que eu acho que é bem importante que todos aqui possamos estar a par daquilo que se faz necessário, mudanças, e que possamos discutir amplamente os assuntos que estão na pauta. Seria isso, senhor presidente, nesse instante.
Vereador Carlito Schiffmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, fazendo registro também que na última sexta-feira o deputado Adolfo Brito mais uma vez esteve presente aqui no nosso município de Agudo, na cidade, no interior, e uma das situações de participação deles foi na escola, como já registrado, Santos Dumont, na Vila Caiçara, que tem o diretor Mauro Hartz como diretor do Educandário, e dizer, colega Naldo, que realmente eu, por diversas oportunidades, eu estive na escola, e um dos pontos altos hoje desta escola é a disciplina que se tem com o aluno ali. E não é diferente com o corpo que trabalha lá, os servidores, os professores, e acho que o que faz muitas vezes prevalecer
a qualidade do ensino é a disciplina. É você saber aquilo que pode, aquilo que não pode ser feito. E eu vejo com muita satisfação que este colégio é muito bem administrado, não só pelo Mauro, mas principalmente pela chefia deles, mas por todos os professores e também pelo CPM, que compreende que a necessidade de, quando o aluno está em sala de aula, ele precisa respeitar por aqueles que querem ensinar e também por aqueles que querem aprender. Então, eu vejo com satisfação esse trabalho que está sendo realizado ali. O Adolfo Brito teve essa feliz participação nesse bingo que foi realizado pelo CPM, pelos pais, pelos professores, pelos alunos dessa escola, uma causa muito nobre em favor de duas famílias. Então, acho que isso é importante. É importante que o deputado, que é o mais votado aqui do nosso município, sempre que se faça presente nos eventos, quando ele tem essa oportunidade. E participou dessa forma também ali na Picado Uriu, uma confraternização, um jogo de boche, onde também teve presente o colega Wilson Dias, né, que teve presente também o colega Gerson, teve o Beto Santos, teve inúmeras pessoas de diversas localidades, na Picado Uriu, da Linha das Flores, da Nova Boêmia, teve gente da Linha Boêmia, da Linha São Pedro, teve muita gente. Então, assim, para nós é uma grande satisfação a aceitação que o deputado tem, ainda que nessa questão de entretenimento, onde o pessoal muitas vezes gosta de jogar uma bochinha, comer uma carne, e eu acho que é por ali. Acho que o deputado precisa se fazer presente, e também foram feitas reivindicações dos deputados, e uma delas é que algumas pessoas ainda não conseguiram entender o porquê não está sendo realizado a extensão da rede de água daquela comunidade. Então, foi colocado para o deputado Adolfo Brito também isso aí, e foi colocado também para os moradores dali, que o pessoal, aqui o material já foi comprado desde abril, maio do ano passado, né, e a questão está resumida na questão de tempo, assim informado através de um pedido de informações e dito assim para o morador, então só falta dar um tsunami. Então, assim, nesses últimos um ano e seis ou sete meses que já se passaram, se o tempo até agora não ajudou nesse período todo, então não sabe o que precisa acontecer para que aconteça a obra ali. Dizer que está sendo abastecido a toda a região lá em cima, sem problema nenhum. A gente tem problema agora em função, a gente não consegue descobrir um problema de entrada de ar na rede da Linha Boêmia, principalmente o acesso da parte de baixo, mas a água existe em abundância. Então, a gente pede mais uma vez, encarecidamente, a administração municipal que faça essa extensão da rede de água. Dizer também que a gente fica feliz, a participação mais uma vez do deputado Luiz Carlos Reitz, aqui no município de Aguda. Ele é muito empenhado nessa situação, principalmente que envolve a agricultura familiar, aliás, com alto conhecimento, ele domina todos os assuntos que são relacionados a essa situação de meio ambiente, de agricultura, e isso é muito bom. Acho que um deputado desse que tem esse tipo de conhecimento vem para o município, principalmente para orientar também as pessoas sobre quais os procedimentos que precisam ser tomados muitas vezes, para que a partir dali se busque os recursos necessários e se mostre os caminhos necessários para se fazer valer daquilo que é disponibilizado pelo governo federal. Nós temos aí a Lei 12.651, que é sobre o novo Código Florestal Brasileiro, né, que o Luiz Carlos Reitz foi um dos deputados mais influentes, principalmente na questão das mudanças. A gente sabe que, de um lado, tem os ambientalistas que trabalhavam com aquela questão de 50 metros de margem, de 100 metros de margem, e graças a alguns deputados, como o Luiz Carlos Reitz, que tem voz e tem ação no Congresso Nacional, fizeram com que essas situações mudassem muito. Tanto que hoje, para quem tem até um módulo rural, a margem nos arroios, nos rios, tanto faz, é de 5 metros. Quem tem de 1 a 2 módulos rurais é 8 metros. E quem tem de 2 a 4 é 15 metros. E depois é uma diferenciação um pouquinho diferente. Então, houve um avanço extraordinário na questão do novo Código Florestal Brasileiro. E dizer que existe um grande compromisso da população, principalmente os proprietários, que precisa fazer o CAR, o Cadastro do Ambiente Rural, até 2016. E, inclusive, hoje, no Correio do Povo, consta que no Rio Grande do Sul, apenas 12% das propriedades foram executadas até agora. Eu comentei com um dos contadores aqui da cidade, semana retrasada, aqui no município de Aguda, menos ainda. Então, acredito que nós, o Itamar, que anda muito pelo interior, as pessoas que têm uma participação maior, que andam mais casa por casa, nós precisamos orientar o nosso povo, se não me engano, o prazo expira em maio do ano que vem. E essas pessoas precisam fazer isso aí. Então, existe uma necessidade, a lei existe, a lei é de 2012, mas foi dado um prazo, esse prazo já foi esticado, e eu não acredito que a partir de 2016 vai haver um novo prazo. Então, assim, existe um tempo, o custo, tem alguns escritórios que cobram mais, outros cobram menos, mas não é um custo exagerado, mas é uma garantia, que mais cedo ou mais tarde os bancos vão começar a exigir que as propriedades tenham ali a questão dos APPs, essa questão precisa ser constar nos registros, e mais cedo ou mais tarde, quem sabe, até vai imperar a questão do crédito. Então, são situações no qual as pessoas precisam se antenar, é uma necessidade, é uma imposição da lei, e as leis estão aí para ser cumpridas. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Naldo Kim.
Cumprimentar mais uma vez o presidente, demais colegas, pessoas. Eu queria, fiquei muito feliz, Alexandre, porque parece que até que a gente, né, um dia eu disse, sabe lá se você não ia diretamente junto a Brasília, e isso ocorreu. E aquela semente que nós plantamos há um tempo atrás, onde eu, você, o Leonir Schwengler, da rua Arnildo Ehler, convocamos toda a população, inclusive veio gente que nem era dessa rua também, né? E levamos ali o Pimenta, e na época ele prometeu para nós 350 mil. E está aí, eu tinha certeza absoluta que ele ia, né? Então, esse é mais um trabalho nosso, que a gente vê do Gerson, do Carlito, do Luchinho, do Paulo, com o Cherini, né? Todos lutando para que tragam benefícios para o nosso município. Então, isso é... deixa a gente muito feliz, né? Ouvindo um programa de rádio no sábado, acho que até faz parte o servidor Paulo, eu vi um cidadão dizer que nós que tínhamos que cobrar não sei o que de nós, que nós não estávamos aqui só para cobrar, para pedir bueiro, isso, aquilo, né? Então isso deixa a gente triste. Com certeza esse não tem acompanhado os trabalhos da Câmara, não sabe aquilo. Eu agora estou aqui, vou completar um mês aqui na Câmara, né? Ficar um pouco, mas a gente não é só isso aí, a gente luta por verbo. E também quero dizer para esse cidadão que o ano que vem vai ter novamente um pleito e que ele, né, com certeza, com as suas ideias diferentes das nossas, ele seja candidato e com certeza possa implantar as suas ideias, para não dizer que nós estamos aqui só para pedir bueiro ou estrada, né? Então, isso tem coisas difíceis da gente, né, compreender, já que a gente... faz o que pode, faz aquilo que pode, e o que nós... tem muita coisa que não tem, nós não temos poder de fazer um projeto que tem gasto, é um projeto que nem eu fiz um projeto onde as pessoas idosas podem usufruir a sua ficha por telefone, um nome de rua, o que nós podemos fazer é isso que nós temos feito, batalhando pelo nosso deputado, aqueles que nós trabalhamos para eles, sabemos muito bem que os nossos deputados aqui do Rio Grande do Sul, deputados estaduais, nós podemos contar pouco com eles, porque a dificuldade é muito grande, né? De dinheiro, principalmente, né? Mas os de fora, com certeza, trazem e são os que fazem a diferença hoje no nosso município, independente de partidos, né? Independente de partidos. Todos procuram a trabalhar e, por isso, a Agudo é grande, diferente de muitos e muitos municípios da nossa região. E eu acho que nós fizemos parte disso aí, né, Luchinho? Né, Alexandre? Nós todos aqui fizemos parte porque procuramos lutar por aquilo. Quando o prefeito está em Brasília, nós estamos ligando para ir aqui, para ele, e vocês mesmo estão aqui trazendo os deputados aqui para ver aquilo e conseguindo as coisas, né? Então, a gente fica aí, mais uma vez digo a esse cidadão que ele se prepare no próximo pleito. Se atire nos pés da raca, como diz o ditado, né, para nós ver como é que fica. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do PMDB.
Espaço de líder do PMDB concedido ao vereador Itamar Pontão.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria. Só para esclarecimento e pela colocação do vereador Carlito, este cadastro ambiental rural... que está sendo exigido é uma lei, e onde o setor fumageiro, o setor de tabaco, juntamente com o sindicato Sindicato Tabaco, ele fornece ao nosso agricultor um folder explicativo do prazo de vigência, do prazo de, que se expira em maio de 2016, e aí tem uma prorrogação a maio de 2017 junto às instituições financeiras. E o nosso produtor, principalmente o produtor de tabaco, não somente uma empresa faz isso, mas o conjunto das empresas, eles têm esse folder que está sendo distribuído ao nosso agricultor. E existe, todos nós sabemos que o agricultor espera sempre para a última hora, uma vez que até no momento muito poucas entidades estavam fazendo esse cadastro. Agora tem mais entidades que estão aderindo e fazendo esse cadastro ao agricultor, e outra, custos também, o agricultor, as primeiras que estão sendo feitas, o valor, algumas instituições estão cobrando bastante, e aí fica naquele impasse. Por isso que o nosso agricultor está esperando, e o único que a lei, às vezes, é para tal prazo, e ela é prorrogada para mais um ano, mais dois. Isso é Brasil, e o produtor, o agricultor, não somente no cadastro ambiental rural, ele espera até a última chance que ele tem para encaminhar esse cadastro. Então, o agricultor, principalmente eu falo no agricultor de tabaco, ele é sabedor das datas de vencimentos, porque ele recebe sim um folder explicativo sobre o cadastro ambiental rural. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder do PT concedido ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento uma vez os colegas, as pessoas presentes. Quero dizer também, ressaltar da importância da nossa ida a Brasília, porque além dos recursos que já falamos, que nem para a rua Arnil Duelho, onde o nosso colega Naldo luta muito pela vila, e da reta escavadeira, que será muito importante para nossos agricultores e para os nossos municípios, contribuintes que da cidade também sempre tem servido. Dizer que fomos até o gabinete do deputado federal José Otávio Germano, do PP, onde que fomos muito bem recebidos lá, o Partido Progressista está de parabéns mesmo, e dizer que, que tem uma emenda dele de 350 mil, que é da rua Duque de Caxias, onde que aqui veio da Caixa Federal, que estava tudo ok, tudo em dia, os papel. E lá estava escrito que estava com cláusula suspensiva, onde que o prefeito ligou para cá, ligou para a Nice, e ela ligou para a Caixa, onde que a falha da Caixa foi muito grande, onde que mandaram só os papel para cá e não mandaram lá para Brasília. Então, se não era isso, ia ver, estava tudo ok pelo prefeito. E assim, eles ligaram aqui, daí mandaram para lá, para Brasília também, onde que tu vê, se não vai lá, quando veio, ia até perder esse recurso aí, que era muito ruim para nós. Seria isso, senhor presidente.
Concluídas assim todas as fases regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 23 desse mês. Agradeço a todos. Agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa semana e declaro encerrada a presente sessão.